segunda-feira, 9 de abril de 2018.
Começa agora a edição número 2268 do Jornal da UFES.
O que é notícia em Sergipe, no Brasil e no mundo?
Informações sobre ensino, pesquisa e extensão da Universidade Federal de Sergipe.
Projeto de extensão atende mães e recém-nascidos com práticas de aleitamento materno e saúde fonoaudiológica.
UFES oferece 200 bolsas do programa de monitoria.
MEC amplia prazo para pedido de isenção da taxa do Enem.
E mais, Brasil tem déficit de 3 mil leitos de UTI neonatal.
É o que você ouve agora no Jornal da UFES.
Apresentação Jackson Hora.
E Elisana Soares.
A Pró-Reitoria de Graduação da UFES anunciou a oferta de 200 vagas para bolsas do programa de monitoria.
As bolsas atendem todos os 6 campi da UFES: Aracaju, São Cristóvão, Itabaiana, Lagarto, Glória e Laranjeiras.
As inscrições começam no próximo dia 16 de abril e vão até o dia 24 de agosto.
As bolsas são remuneradas e voluntárias e têm duração de 12 meses. Saiba mais detalhes e confira o edital completo através do portal da UFES, ufes.br.
Há 5 anos, um projeto de extensão da UFES atende mães e recém-nascidos da maternidade Nossa Senhora de Lourdes.
A ação envolve práticas de aleitamento materno e orientações sobre a saúde fonoaudiológica dos bebês. A reportagem é de Josafá Neto.
A jornalista Ana Lúcia Carmo encarou a gravidez pela primeira vez ainda na universidade. Apesar dos cuidados que tomou ao longo da gestação, ela confessa que criou muita expectativa em relação à saúde do filho após o parto.
Na verdade, é um momento muito confuso para a mulher mãe. Eu lembro que eu me senti muito confusa nesse momento da amamentação, até por conta das dúvidas. A mulher precisa de um apoio especial nesse momento para que ela consiga fazer essa amamentação exclusiva. E o cuidado com os primeiros dias, que são cruciais, né? Na questão de banho, de higiene, do umbigo, do sono e da adaptação, porque quando um filho chega, ele muda toda a rotina de uma casa, ele muda toda a rotina de um casal, ele muda a rotina da vida, principalmente da mãe.
Os cuidados com o recém-nascido já nas primeiras horas de vida são essenciais para o crescimento saudável do bebê. Por isso, há 5 anos, um projeto de extensão da Universidade Federal de Sergipe atende mães e recém-nascidos da maternidade pública Nossa Senhora de Lourdes, em Aracaju. Somente no ano passado, a ação acolheu cerca de 400 mães na unidade hospitalar. A iniciativa oferece práticas de aleitamento materno e orientações sobre a saúde em geral do bebê. Como explica a coordenadora da e professora do Departamento de Fonoaudiologia da UFES, Andréia Medeiros.
São aqueles bebês nas primeiras horas de vida que precisam ainda de auxílio, de orientação no incentivo ao aleitamento materno. Essas mães, quando elas têm o seu bebê, elas estão com seus recém-nascidos no alojamento conjunto, e nós temos dois tipos de ações, dois tipos de intervenção com essa população. A primeira delas é um incentivo no manejo. A gente vai até o leito, ajuda essa mãe a colocar melhor esse bebê em posicionamento, explica sobre os aspectos relevantes do aleitamento materno e auxilia o recém-nascido a mamar melhor junto à mãe. A outra frente é que fazemos intervenções que são grupais nesses leitos. Como que seriam essas intervenções? Geralmente, a maternidade, as enfermarias são 3 leitos, então os alunos passam contribuindo com orientações sobre o aleitamento materno e a saúde geral do bebê, em especial da saúde fonoaudiológica, orientando essas mães a partir de uma dinâmica com essas mães. As mães estão lá com seus recém-nascidos e esses alunos passam primeiro alguns questionamentos, abrem uma roda de discussão e daí, a partir das dificuldades da mãe, vão colocando algumas questões que são pertinentes ao aleitamento materno.
Além da fonoaudiologia, a proposta multidisciplinar mobiliza mais 3 cursos de graduação da universidade: Medicina, Enfermagem e Psicologia. A coordenadora explica que a aceitação das mães à intervenção na maternidade é alta, sendo que o desafio é melhorar os indicadores de aleitamento materno.
Você, ao conseguir que o bebê mame melhor na maternidade, antes da alta hospitalar, você contribui para que não ocorra o desmame precoce, que essa criança continue no peito mesmo na saída do hospital. O que a gente tem, infelizmente, ainda é um nível baixo de aleitamento materno em todo o Brasil. Todo o projeto ele é montado a partir dos pressupostos da iniciativa Hospital Amigo da Criança, dos pressupostos do Ministério da Saúde, e a gente tem atingindo bons níveis de, principalmente, de aceitabilidade dessas mães. Para você ter uma ideia, o nosso projeto de 2017, nós tivemos 97% de aceitabilidade das mães sobre a proposta que a gente realiza dentro da maternidade.
A professora destaca que este ano o projeto também passou a abordar os mitos que cercam os cuidados com a saúde do bebê, a exemplo da eficiência do leite materno.
Nós temos desde os mitos sobre a própria característica do leite materno, né? Existem mulheres que acreditam que o leite materno é fraco, que pode não sustentar o bebê. Então, desmistificar isso junto à mulher, né? Porque o aleitamento materno e o leite materno é o melhor alimento para a criança até o sexto mês de vida. Existem mitos relacionados à própria alimentação da mãe. Se ingerir determinado alimento, que nem canjica com leite, vai aumentar a produção de leite. Então, são aspectos mais gerais do aleitamento e alguns mitos relacionados à própria saúde fonoaudiológica. A gente sabe que algumas pessoas acreditam que o recém-nascido não tem capacidade, por exemplo, de ouvir, não tem capacidade de entender que quem está ali é a mãe, né? Então, a gente desmistifica isso junto à população, porque vai ser importante para o desenvolvimento dessa criança. Por exemplo, o fato de o bebê logo ao nascimento fixar o olhar na mãe enquanto a mãe está amamentando já é um sinal importante de linguagem. Então, a mãe já conversar com a criança naquele momento e ela ter essa relação logo ao nascimento vai auxiliar depois nesse desenvolvimento de linguagem, depois até na fala. E são mitos que às vezes a população fala: não, eu não vou conversar com o bebê, ele não enxerga, ele não ouve, ele não vai entender, e a criança já percebe que ela está sendo ali acolhida pela mãe.
Além de resultar na publicação de vários artigos de pesquisa, o projeto de extensão também conquistou dois prêmios: o Encontro de Extensão da Universidade Federal de Sergipe e o Congresso Brasileiro de Fonoaudiologia Hospitalar. Josafa Neto para a Rádio UFES FM.
Confira a previsão do tempo para esta segunda-feira com informações do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais.
A previsão é de tempo nublado com possibilidade de chuva na Grande Aracaju. A temperatura mínima prevista para hoje é de 24 graus e máxima de 31. Já a umidade relativa do ar fica acima de 60%. A velocidade do vento deve atingir 12 km por hora no litoral.
O Ministério da Educação prorrogou o prazo para o pedido de isenção da taxa do Exame Nacional do Ensino Médio, Enem.
Com isso, os candidatos têm até o próximo dia 15 para solicitar a isenção da taxa através da internet.
A ampliação deste prazo, que anteriormente terminava no dia 11, também foi estendida aos que precisam justificar a ausência na edição de 2017, o que é obrigatório para quem teve direito à gratuidade na edição do ano passado, mas faltou os dois dias de aplicação do exame e ainda quer requerer a isenção do Enem de 2018. A ampliação no prazo foi definida pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, INEP, com o objetivo de dar mais tempo para que os participantes possam se adequar às novidades desta edição, garantindo assim a isonomia a todas as pessoas com direito à gratuidade da taxa de inscrição do exame. Em 2018, tem direito à isenção e obrigatoriamente precisam fazer as respectivas solicitações os participantes que estejam incluídos em pelo menos um dos seguintes casos: tenham concluído o ensino médio em escola da rede pública declarada ao Censo da Educação Básica, tenham participado do Enseja 2017 na modalidade do ensino médio e que tenham obtido proficiência que permita certificação na área de conhecimento em que se inscreveu, tenham cursado todo o ensino médio em escola da rede pública ou como bolsista integral na rede privada e tenham renda per capita igual ou inferior a um salário mínimo e meio. além daqueles que declararem estar em situação de vulnerabilidade socioeconômica por ser membro de família de baixa renda e que estejam inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal. Para saber mais, acesse portal.inep.gov.br. Do Ministério da Educação, Bruno Romeu.
O Brasil tem um déficit de 3 mil leitos de unidades de tratamento intensivo neonatais.
É o que aponta um levantamento da SBP, Sociedade Brasileira de Pediatria.
Em nenhum estado brasileiro, as condições das UTIs, unidades de terapia intensiva neonatais, atendem os parâmetros ideais no que se refere aos leitos do SUS, Sistema Único de Saúde. O levantamento aponta que faltam mais de 3 mil unidades em todo o país para o atendimento de crianças que nascem antes de 37 semanas de gestação e apresentam estado de saúde grave. O secretário-geral da Sociedade Brasileira de Pediatria, Sidney Ferreira, considera a falta de leitos como um problema gravíssimo.
A situação é considerada gravíssima, mesmo porque se tratam de leitos de UTI. É claro que existem países bem mais problemáticos do que o nosso, mas se nós considerarmos que nós somos um país desenvolvido, nós temos problemas graves. 150 milhões de brasileiros dependem do SUS, então a situação é realmente muito grave.
Quem sentiu essa falta na pele foi a dona de casa, Jéssica Helena, que teve de acionar a justiça há 5 anos para conseguir uma vaga na UTI do Instituto do Coração de Brasília. O filho dela havia nascido com problemas no coração e precisava de internação na UTI neonatal da unidade. Somente depois de 11 dias de nascido, a mãe conseguiu o leito, mas o estado de saúde da criança havia se agravado e ela morreu com menos de 2 meses de idade.
Foi isso que influenciou a vida do meu filho. Se ele tivesse conseguido essa vaga ao nascer, não teria tido tantos problemas e estaria vivo. Depois de uma cesariana, me ajoelhava no chão chorando e soluçando. É desesperador.
A Sociedade Brasileira de Pediatria considera que o ideal é de, no mínimo, 4 leitos de UTI neonatal para cada grupo de 1.000 nascidos vivos. Pelo SUS, são mais de 4.500 vagas em todo o território nacional, o que representa 1,5 leito para cada 1.000 nascidos vivos. Somando as vagas disponíveis no serviço particular, a média sobe, mas continua inferior a 3 leitos para cada 1.000 nascidos vivos no Brasil. Abaixo dessa média nacional estão 18 das 27 unidades da Federação. E a situação é ainda mais grave na região norte, onde existem apenas 6% de todos os leitos de UTI neonatal do país. E é nesta região que estão os estados com os piores índices relacionados à atenção de bebês prematuros. 1,1 leito para cada 1.000 nascidos vivos no Acre, Amapá, Amazonas e Roraima. Sidney Ferreira destaca que a ausência de leitos para prematuros em estado grave afeta principalmente as famílias pobres, que dependem do SUS. Ele lembra a importância da disponibilidade imediata das unidades para salvar a vida dos bebês ou evitar sequelas.
Essa criança vai prejudicar toda a família, o sofrimento da família é grande e a despesa também da família e do governo será grande com uma criança com um problema crônico. Então, por isso que nós temos que fazer tudo para que o neném nasça bem, sem nenhum problema. Se o neném não for atendido imediatamente, muitas vezes entubado, feito oxigênio, reanimação, ele terá uma sequela neurológica para o resto da vida, ou mesmo morrerá.
Do outro lado do problema, a região sudeste ocupa mais da metade das vagas de todo o país em números absolutos. Em nota, o Ministério da Saúde argumenta que o déficit de 3 mil leitos no Brasil se refere a apenas um serviço analisado e que não há parâmetros definidos pela Organização Mundial de Saúde sobre o assunto. O órgão ainda explica que a quantidade de leitos é definida pelos estados e municípios e que o número de leitos de UTI neonatal fornecidos pelo SUS aumentou 10% nos últimos 4 anos. Da Rádio Nacional em Brasília, Sayonara Moreno.
Termina aqui o Jornal da UFES.
Produção, Dionísio Neto, Raquel Alana, Talisson Souza e Vitória Costa.
Áudio, Roberto César e Cleiton Cavalcante.
Coordenação de jornalismo, Josafá Neto.
Coordenação de programação, Marcos Cardoso.
Coordenação geral, professor Pericles Andrade.
Você pode ouvir as nossas reportagens através do portal radioufes.ufes.br.
Continue ligado na programação da Rádio UFES FM. Música e informação em sintonia com você.